Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Boa tarde, terça-feira, 19 de março de 2024. A gente está reabrindo aqui os trabalhos. Eu falo reabrindo porque há pouco mais de 10 horas estávamos fechando os trabalhos aqui no canal, né? Depois de uma edição do podcast Raiz, no formato de um raio-x da temporada, que a gente analisou tudo o que aconteceu até aqui e, naturalmente, o que precisa mudar, para onde os caminhos apontam nos próximos passos de 6 clubes aqui da região, os 6 que estão nas finais dos campeonatos estaduais da Bahia, do Ceará e de Pernambuco. Eu falo de Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza, Sport e Náutico. Esse programa está disponível aqui no nosso canal, tá? Foi um programa de mais de 4 horas de duração, mas aqui também no nosso canal está disponível em formato de corte, tá? Então a gente tem o recorte de cada um dos 6 clubes, o recorte do Bahia, o recorte do Ceará, o recorte do Sport, do Fortaleza, do Náutico, do Vitória, já está editado, já está pronto para ser consumido. Então quem não atravessou a madrugada com a gente, foram centenas de pessoas atravessando, mas naturalmente a maioria não resistiu a tantas horas de programa, e recomendo demais, tá? Que quem não assistiu, arrume um tempinho aí. A gente tá vendo aí na tela, tá? Os vídeos já colocados, eu tô vendo ali do Sport, do Vitória, do Bahia. A gente tem os vídeos. Os que ainda não entraram vão entrar. Tudo tá no nosso trabalho de corte, que é para além do trabalho dos vídeos ao vivo que a gente faz aqui, o trabalho realizado pelo nosso indefectível Caio Corte, o homem que já traz a sua alcunha, né, no sobrenome profissional dele, Caio Corte. Famoso já nas redes sociais, no Twitter, o homem é imprescindível ali, melhores momentos, gols.
Rápido.
Das grandes contratações da história do 45 Minutos, tá? Você pode ver que Lucas, que foi dormir cedo, tá com a cara melhor do que a minha de Cássio, né, que estamos aqui.
Tu já almoçou, Fred?
Meio zumbi. Já almocei.
Eu ainda não, fiquei ali e tal, vou começar depois.
Vai estar esperando de novo, pai?
Não. Ontem eu... Não, o pratinho que eu peço, eu consigo, eu como 2 dias.
Cássio, é jornada dupla.
Ah. É, o meu pratinho de ontem, metade dele tá ali, um minuto de micro-ondas, tá 0 bala de novo.
Almocei. Hoje, na verdade, acordei tão tarde, né? Foi dormir 3h30, acordei 9h30, fiquei trabalhando e aí estiquei, não tomei café da manhã, por volta ali de 11h40, 11h50, já almocei, tá? Porque unifiquei aí a refeição para ver se depois daqui do programa consigo dar uma descansada, né?
A turma tá elogiando.
Mas é isso.
Aqui no chat.
Não, a gente tá trabalhando. Foi avisado ontem, tá? Veja só. Avisamos na segunda-feira que agora o ENE 45 Minutos, primeira edição, ele vem para ficar, tá? Ainda temos alguns atropelos no caminho, mas a gente vai consolidar esse horário e trazer sempre os programas o mais próximo possível desse horário. Quando a gente trouxe o mercado e depois, quando a gente foi experimentando, a gente estava com uma maleabilidade muito grande no horário. Às vezes começava às 3, a gente começava às 1h30, se tivesse um jogo às 7h, a gente começava às 5. Agora a gente vai ser mais fixo nessa hora do almoço aqui, por volta de 1h30, é quando a gente abre a programação. E estamos dentro de um ENE 45 Minutos, primeira edição, e temos uma série de pautas para esse programa. Algumas, inclusive, a gente até passou no programa de ontem à noite, mas a gente traz de volta aqui. E, Cássio, eu queria começar pela Sul-Americana, que eu vi que você fez um post, né, ampliando a questão das cotas, na verdade, de todas as competições daqui do continente. Eu queria começar o programa por esse outro lado da Sul-Americana. A gente ontem debateu muito o peso para o Fortaleza de ter um Boca na sua chave. Você tem uma partida oficial na La Bombonera, você tem o Boca jogando no Castelão, um dos grandes clubes do futebol mundial, sem a menor dúvida, e que é mais um prêmio, né, que o Fortaleza tem aí na sua trajetória. Eu sei que para alguns esse é um discurso que pode soar provinciano, mas o futebol do Nordeste...
Eu acho que vale desse debate.
Tem um histórico internacional, Cássio, muito, muito tímido ainda. Então, são etapas que você vai vivenciando, passando para a sua maturação. A gente está falando do vice-campeão da Sul-Americana, que é o Fortaleza. Então, tem um pouquinho de provincianismo, e daí?
Eu acho que esse pouquinho é mínimo, porque o Palmeiras, quando pega o Boca ainda é atração. E no caso do Palmeiras, o Boca é um algoz do Palmeiras, ou seja, o Palmeiras pegar o Boca, assim, o Palmeiras não consegue eliminar o Boca assim, na Libertadores. Mas, querendo ou não, continua sendo um grande jogo. Como é que não seria para o Fortaleza sendo a primeira vez em uma competição do Boca Juniors no Nordeste? Eu não vejo profissional nenhum. Seria se o Fortaleza tivesse uma condição multicampeão continental e tem uma história muito maior, já ter enfrentado tantas vezes e ainda ter... Pô, que massa que a gente pegou o Boca. Em algum momento, quando você tem uma história dessa, você já começa... Você ainda diz, pô, vai ser um jogo, vai dar renda, mas, pô, podia ter o adversário. Mas acho que nesse momento é compreensível demais que isso aconteça. Ah, inclusive, a gente falou do semblante do Marcelo Paes, e ele depois escreveu sobre isso. O semblante dele foi o que a gente escreveu. Não era sorriso amarelo, tem até matéria do 45, não era o sorriso amarelo de quem diz, porra, meu, que merda. Não, era um sorriso de quem diz, meu amigo, que jogo arretado que a gente arrumou aqui. E eu acho completamente... Veja só, eu não acho província de jeito nenhum, porque eu adoraria ter esse jogo. O Bahia certamente gostaria de ter esse jogo aí, a matéria da 45.
Vamos ler, Rodrigo, a fala de Marcelo Paes sobre esse jogo, tá? Do ponto de vista histórico, do entretenimento e de viver algo diferente, eu acho muito legal enfrentar o Boca Juniors. Quem ama futebol e se acostumou a ver o Boca jogando Libertadores, ganhando competições, grandes craques passaram por lá. Riquelme, que é o atual presidente, Tevez e tantos outros. Então, Fortaleza viver isso hoje é grandioso, tá? Disse.
Exatamente. Exatamente essa linha, Fred. Assim, não tem como. Assim, é óbvio que o cara pode pensar diferente, porque nem todo mundo precisa dessa linha, mas a minha linha é de que esse jogo é um jogo para ser celebrado, porque mata. E, sobretudo, porque você está tendo essa sequência de jogos. É como a gente falou ontem, Independiente, River Plate, São Lourenço... Mas
é a trinca, né?
Hã? A trinca não, na verdade, são cinco grandes. Só falta um agora, só falta o Racing. É. E, com todo respeito, talvez falte o que hoje tenha menos cartaz, o que há menos tempo, assim, não ganha competições continentais. O São Lourenço ganhou Libertadores, acho que há uns 10 anos, o Boca é o Boca, o River também. E o Independiente...
Teve em novembro,
da Libertadores. No início do ano passado. E o Independente, embora não ganhe Libertadores há 40 anos, mas é o maior campeão e ganhou a Sul-Americana já duas vezes, já até 17 em cima do Flamengo. Então, assim, e você está enfrentando esses times, então é algo muito legal. Sobre as cotas, Fred, que falou ontem, eu coloquei até um dado no blog, mas só para completar aqui, porque eu coloquei no blog nos últimos 5 anos, mas como eu faço esse post há algum tempo, aí eu achei os outros posts que falavam dessas cotas, somando os 3 torneios masculinos da Conmebol. Eu digo isso porque tem a Libertadores Feminina, né? Então, só para padronizar, a Libertadores Feminina é um torneio mais recente, mas para padronizar a Copa Libertadores tradicional, a Copa Sul-Americana e a Recopa, em 2015, somando todas as cotas distribuídas nesses torneios, de todos os times e de todas as fases, a soma em 2015 era de 71 milhões de dólares. Aí já teve um aumento considerável para 16, foi para 125 milhões, um aumento de 76%. E daí foi tendo aumento gradativo. Todos os anos tiveram aumento. No ano passado, passou a barreira de 300 milhões, foi para 301. E ali foi um aumento muito grande, um aumento substancial que a Conmebol colocou. E foi um aumento de 22 para 23, até porque 21 e 22 tem um reflexo de um pouco da pandemia. Então, o investimento estava retraído também, tem um pouco disso, mas quando volta a ter todo o público liberado, a volta dos patrocinadores, de mais patrocinadores de direitos de transmissão, enfim. Passou de 244 milhões para 301 milhões. Foi um aumento de 23%, um aumento nominal de 56 milhões. Agora, para esse ano agora, de 23 para 24, o aumento, desse levantamento que eu tenho, é por isso que eu estou, nos últimos 10 anos, ou seja, de 2015 até 2024, são 10 temporadas, é o menor aumento. O menor tinha sido de 19 para 20, tinha sido de 3%. Foi de 211 para 217. Esse agora foi de 2,5%. Passou de 301 para 308. É o recorde, sem dúvida nenhuma, a maior premiação acumulada com o Conmebol, mas em termos percentuais, de 15 para baixo, eu não consegui achar dados disso, ou seja, mas nos últimos 10 anos, de um ano para o outro, é o menor aumento que a Conmebol já colocou. Então, de vez em quando se celebra aumento, você precisa. É aquele tipo de coisa. O que está. A Conmebol, a CBF, a FPF, a FCF, a FBF, a Liga do Nordeste, sempre vão celebrar aumentos, mas você precisa de. Você, no papel jornalista, você precisa contextualizar cenários para. Aumentou, mas. Foi um aumento, não foi um aumento considerável. Assim, aí você, por exemplo, observa que em 10 anos foi o menor aumento. Então, o posto do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, Paraguai, Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, é celebrando bastante o feito e aumentou. Mas aí você bota lá um asteriscozinho que aumentou 2,5%. No Brasil, é porque isso paga em dólar, né? É a moeda que a Conmebol utiliza. A distribuição é Conmebol, é o dólar, e aí você converte para cá, real para cá, peso, mas você recebe em dólar. Eu não sei nem quanto é, por exemplo, a inflação, que obviamente também existe inflação na questão do dólar, mas se isso fosse em real, por exemplo, esse 2,5% teria engolido, a inflação teria engolido, mesmo sendo baixa, a inflação no ano acho que foi 6%, 5,5%, ela teria engolido esse aumento nominal, que não é um aumento real, é um aumento nominal que a Conmebol deu. Mas de toda forma aumentou. Mas vamos falando da Sul-Americana, falando até das fases específicas, o Fortaleza ele estreia na fase de grupos. Cada jogo em casa vale 300 mil dólares. E aí eu botei já a soma, né? Então o Fortaleza larga com 900 milhões de dólares. Ontem, eu não sei nem quanto é a cotação de hoje, mas a cotação de ontem estava R$5,03. Ou seja, eu calculei no dia do anúncio, mas isso é só como curiosidade. O pagamento é quando você recebe. Tipo, não é. Câmbio lá, quando você receber, você vai converter no dia, pode ser mais ou menos que isso, mas eu estava 5,3. Isso significa que o Fortaleza, pela fase de grupos, só pela participação, vai receber 4 milhões e meio de reais, 900 mil dólares e 4 milhões e meio de reais. Só que tem um adendo, que esse é o segundo ano, que tem uma regra curiosíssima, que é pagar por vitória na fase de grupos. Então, o Fortaleza, cada vitória na fase de grupos, por exemplo, Fortaleza e Ceará, quando joga o Ceará... Chegou a ser 100%, né? Não.
Foi 100%.
Será que foi 100%? 100%. Eu não sei se estava pagando. Eu acho que foi justamente um ano antes de pagar, para o azar do Ceará, que eu acho que foi implantado ano passado, se eu não me engano. Enfim, mas aí seria multiplicar por 6. Cada vitória na fase de grupos, esse ano, ela vai ser 115 mil. Inclusive, só duas cotas tiveram aumento na Sul-Americana, que é justamente a vitória pela fase de grupos, que subiu de 100 mil para 115 mil dólares, e a outra cota que teve aumento é a do campeão, que subiu de 5 milhões para 6 milhões. Todas as outras são iguais. Ou seja, 900 mil pela fase de grupos, pela participação, 115 mil por vitória, cada vitória na fase de grupos. Se você jogar o playoffs, que corresponde ao 16 avos de final, ou seja, passando em segundo lugar, se você passar em segundo lugar, você vai ganhar 500 mil dólares. Se você for diretamente... Eu até falei que, na verdade, até oitavas e quartas, me desculpe, eu mesmo coloquei, mas está com parênteses aqui. Se você for para as oitavas, você vai receber 600 mil, teve um aumento de 50 mil, e quartas recebe 700 mil, aumento de 100 mil. Aí é que está igual. Semifinal continua igual, 800 mil, e o vice-campeão continua igual, 2 milhões. Aí você fala, porra, de certa forma seria melhor ir para os playoffs, porque você ganharia 500 mil e ainda teria uma renda a mais. Só se você pensar em dinheiro. Porque se você pensar esportivamente, é muito melhor ir diretamente para as oitavas de final, e sobretudo no Brasil, onde isso vai acontecer no segundo semestre, o Fortaleza estando na Série A, são duas datas a menos para você não estrangular tanto seu calendário, né? Coisa que já foi muito problemática para o Fortaleza no ano da Libertadores. Ele estava jogando a Libertadores, focando na Libertadores de forma correta, mas foi muito mal no primeiro turno e acabou se recuperando no segundo, de forma excepcional, inclusive, e foi para a Libertadores de novo. Né? Mas para não precisar fazer aquilo, você passar em primeiro lugar e diretamente para as oitavas, você abre duas vagas. Desculpa, duas datas. Então, assim, ainda que você perca 500 mil dólares, que tem 2 milhões e meio de reais, 2 milhões de reais, não, tá, é 2 milhões e meio mesmo, 2 milhões e meio de reais, mas eu acho que nesse caso, para quem já está com um caixa robusto, seria interessante. Ah, ainda sobre as cotas, está lá no blog, tem Libertadores, Sul-Americana, tem as cotas da Libertadores Feminino também, mas o curioso é que tem a da Recopa, e que não foi anunciada ontem, porque essa é a primeira vez, mesmo, a Conmebol está um pouco da CBF. As cotas foram anunciadas com a Conmebol, com a Recopa já finalizada, pô. Assim, por isso que, inclusive, o post do Alejandro Domingues não tem as cotas da Recopa, porque a Recopa já existiu. Inclusive, esse é o único dado que eu não achei, e se teve, eu não vi, mas eu não achei na Conmebol. O que eu achei é a apuração, foi a do GE e de quem transmitiu, acho que a ESPN transmitiu, que a apuração interna, que foi a repetição dos valores. 1 milhão e 800 mil são os mesmos valores do ano passado. 1 milhão e 800 mil para o campeão, que foi o Fluminense, e a metade, 900 mil, para o vice, que foi a LDU. E tipo, tanto que já está ali, já está escrito até LDU e Fluminense. Eu achei isso bizarro. Meu irmão, quando você anuncia valores e uma competição já acabou, é porque alguma coisa está errada. E você vê que alguma coisa está errada no momento que o aumento só foi de 2,5%. Ou seja, teve uma achatada no caixa ali, viu, na Conmebol.
É isso, tá? Uma visão financeira e moral esportiva dessa Sul-Americana para Fortaleza, que esse nariz torcido que alguns estão tentando, Lucas, não faz muito sentido, né?
Não faz nada.
Tem que curtir o momento e naquela mesma entrevista de Marcelo Paes, ele até destaca, né, por tudo que o Fortaleza passou, naturalmente ele cita aí os anos de Série C. Tem que curtir o momento e curtir a sua transformação, né? Tem uma matéria no NE45, Rodrigo, e o Lucas pode comentar em cima dessa matéria, comentar toda a visão dele, mas com essa matéria, sobre a repercussão no Olé, onde o Fortaleza está sendo considerado um adversário de alta dificuldade para o Boca, né?
Fred, se a gente for olhar assim, para alguns anos atrás, o Fortaleza nem estava assim, no ranking da Conmebol, sabe? Então, ver essa evolução esportiva e encarando grandes jogos, River, São Lourenço, Independiente, Boca agora, é o glamour que todo mundo quer, porque de fato está provando que você está jogando competições grandes, está se mostrando competitivo a nível que todo mundo quer. E sobre a Sul-Americana, eu sempre achei uma competição assim, muito das mais difíceis, acho que sempre foi muito acessível, entre muitas aspas, de ser acessível, para os clubes daqui, né? E, assim, uma visão muito particular, e sei que vocês também concordam. Quando o Sport teve uma sequência assim jogando, a forma como o Sport tratou a Sul-Americana assim, por algum tempo foi assim, bizarra. Vi aquele clássico lá contra o Santa Cruz, onde os dois trataram de forma qualquer. Jogaram para 5 mil pessoas na arena nas duas quartas-feiras. Então, e hoje a Sul-Americana está muito mais valorizada, na minha opinião, com formato de fase de grupos. Antigamente não era, né? Era já o mata-mata direto. Hoje, com as cotas aí, feito o Maestro trouxe, premiando vitórias, já esses valores só de participar na fase de grupos. Então, eu acho que a Sul-Americana, ao mesmo tempo que ela também se mostra muito acessível, feito o próprio Fortaleza mostrou ano passado, que dá para chegar com muito trabalho, com muita organização. Ela também tem um peso muito forte, né? Porque ela está mais valorizada. Ela está mais valorizada. E isso aí que o jornal, o Olé, né, repercutiu, acho que é a prova que todo mundo, de fato, está se importando com Fortaleza. E, obviamente, o torcedor do Fortaleza tem que ficar muito empolgado em enfrentar o Boca Juniors. Eu acho que todo mundo aqui que projetava desde sempre um confronto internacional em algum momento do seu clube, sempre vislumbrava o Boca como adversário, sabe? Quantos clubes do Nordeste enfrentaram o Boca? Quantos?
Então, assim... eu acho que o Fortaleza tem esse amistoso em 2010, mas é um Boca reserva com os juniores, assim, que...
Só a camisa, né? Só a camisa.
É, pesada, mas assim, mais uma relação diferente, a relação não é ser diferente de ser amistoso jogo oficial, porque poderia ser Boca de 2010, tá ali e teria um jogo maior. Esse jogo agora é incomparável.
Pois é, e o Boca querendo voltar, né, para a Libertadores, ficou de fora aí, mesmo tendo sido vice, né, tentou, até vi muitas pessoas do Boca...
E não tá tão fácil de voltar pelo Campeonato Argentino, né?
Exatamente. Então, é uma competição que está muito valorizada. Eu acho muito importante que o Fortaleza trate novamente como prioridade. É o caminho, assim, é viável, sabe? Então, eu acho que o torcedor do Fortaleza tem que empolgar mesmo, tem que, quem puder, claro, fazer aquele esforcinho aí, porque são jogos que ficam na história.
A bronca é que uma parte da galera que vai para a Argentina, talvez alguém pode conseguir pagar a vista, mas talvez tenha gente que ainda está pagando a viagem do Uruguai, de repente até a viagem. Mas ao mesmo tempo o cara pensa, porra, como é que não vai?
Pois assim, é, tá ligado? Quando vai ter outro Fortaleza e Boca? Assim, pelo que o Fortaleza está mostrando, pode ter sucessivamente, mas assim...
Inclusive até a sugestão vai ser algum personagem, algum torcedor do Fortaleza que esteja indo pela quinta vez para a Argentina ver o Fortaleza em 5 anos, porque tem 2020, Independiente. O Independiente, 2022, o River na primeira fase, 2022, o Estudiantes nas oitavas, 2023, o San Lorenzo, isso tudo já com o público liberado, tá? Isso. E agora 2024, ou seja, o cara que, de repente, é a mesma pessoa que foi, se o cara for agora, tá indo pela quinta vez em 5 anos, assim, ver o Fortaleza na Argentina. Pode não ter, mas cara que foi pela terceira vez, que é muito caro também, tá ligado? Assim, é muita coisa. Agora, Lucas, você trouxe só um ponto assim, que você lembrou do Esporte Santa de 2016, e aí eu tô pegando esse gancho para falar dessa fase de grupos. Eu acho que a fase de grupos da Sul-Americana, e sobretudo agora, passando só um, foi uma bizarrice, que a gente aqui antecipou no podcast que não duraria, porque não teria como durar, era uma ideia muito merda, fazer um quadro aqui só passar e falar só, em algum momento alguém da Comebol vai dizer, vai dar um jeito de o segundo passar, porque senão o campeonato vai morrer.
Podia fazer 12 pontos e ficar fora.
Não, e dito e feito, no final o cara era líder e tanto que criaram a premiação para o segundo lugar ganhava dinheiro, por que o cara quer passar de fase, porra? Então, assim, né? E já mudaram. Esse formato agora, ele gera um envolvimento maior à Sul-Americana. Na hora que tu fala assim, eu comecei a pensar, se aquele Sport Santa tivesse sido na fase de grupos, caiu, Sport Santa na fase de grupos, qual seria a diferença? Vamos supor que não fosse a primeira rodada. O cara jogou a segunda rodada, aí de repente o Santa ganhou fora de casa, ganhou em casa, o Sport empatou fora, aí na segunda rodada é o clássico, valendo a liderança da chave, você já está dentro do campeonato, assim, você... Ah, claro que estava, ele estava também, era até o mata-mata, tem até uma fase... Quem ganhasse era para as oitavas, não é nem a questão do grau, do avanço da fase, porque ali, querendo ou não, já era 16 avos. Inclusive, aquele Santa Sport é como se fosse agora o playoff, como se fosse passar em segundo lugar. Quem passa em segundo lugar hoje vai jogar a fase que corresponderia àquele Santa Sport. É o 16 avos final. Mas eu estou falando de envolvimento.
Com alguém da Libertadores, é isso?
Hã?
Com alguém que vem da Libertadores, né?
O segundo pega que vem da Libertadores, mas eu estou dizendo que assim, a fase no chaveamento ela é 16 avos de final, que era o que era aquele Santa Sport, embora ninguém tivesse vindo da Libertadores. Aquele jogo, dentro de um grupo, ele teria uma relação assim diferente, ou mais, ou se eles tivessem vindo do grupo e tivessem se enfrentado os mesmos 16 avos de final, mas vindo do grupo, aquele jogo teria tido uma relação que, pô, você já está jogando a Sul-Americana todinha na fase de grupos, você já conseguiu sua classificação, venceu aqueles jogos. Então, esse formato atual, ele é muito melhor. Inclusive, ele é o que acontece em algum momento, os torneios europeus eram todos mata-mata de clubes. Sim. E a Champions League de ter sido A fase de grupos, eu acho que a Europa, que era a Copa da UEFA, ela vem depois. A fase de grupos da Europa, que hoje é a Europa League, que é a segunda competição europeia, ela não é a fase de grupos junto com a Liga de Campeões, não. Ela vem depois. E eu não sei se a Conference, que foi criada recente, também tem fase de grupos. Estou falando de cabeça, realmente. Eu não sei se
tem.
Porque isso, primeiro, você gera mais jogos, gera mais gente, mas você gera mais envolvimento. E o envolvimento é muito importante dentro da competição. É. Infelizmente, falta aquela foi uma oportunidade única para a Sport Santa.
E ficou falta... como se fosse um peso para os dois naquela época, né?
Foi, não, foi muito maltratado pelas duas diretorias, assim. Eu acho que foi muito maltratado.
Aquilo é um capítulo dos mais inexplicáveis, né, da história do Clássicas Multidões. Inexplicável mesmo. Tá? Dois jogos esvaziados, dois jogos em que os dois clubes, as duas direções, os dois treinadores passaram a semana desvalorizando.
Falando que não, que o brasileiro, que isso,
reserva, que tem que focar em outras questões, né? Foi um momento muito... um grande momento desperdiçado, e aí depois você fica olhando né, a evolução da competição, o que outros clubes da região vão fazendo, e você percebe melhor, porque existem erros que são pontuais e terminam naquele mesmo ano, e existem erros históricos. E esse é um erro histórico que foi cometido.
É só o seguinte, Santa Cruz e Sport jogaram uma semifinal do Campeonato Pernambucano com 80 mil pagantes. 80 mil torcedores na ida e na volta. 80 mil. Numa semifinal. Sport Santa Cruz jogaram por um mata-mata da Copa Sul-Americana, primeiro clássico internacional da história, e os dois jogos tiveram 11 mil pessoas.
Não faz sentido. Somados, né? Somados.
Não, sim, não os dois somando a semifinal, 81 mil, para ser preciso. 81 mil. Que foi 35.600 e 45.500, né? 81 mil na semifinal e 11 mil na Sul-Americana. O que é curioso, Fred, é que aquele público nunca se repetiu. Nunca teve nenhum outro esporte de Santa Cruz com 5 mil e 6 mil pessoas, pô. Isso é que é bizarro. Tipo, não é que aconteceu ali, era um momento, simplesmente não existe no século XXI outros jogos, outros exemplos de Santa Cruz Esporte daquele jeito, assim, dessa forma, assim. É muito estranho, né? Mas, enfim, tomara que tenham aprendido. E pro Fortaleza é 60 mil fácil aí nesse jogo com Boca na ida e mais de 2 mil torcedores do Fortaleza na Bomboneira, porque a gata não tem que ir pra Bomboneira. Lembrando, Minhoca até trouxe a ordem, não tem as datas ainda, mas tem a ordem. O primeiro jogo, Fortaleza e Boca, é o do Castelão, tá? Aí o da Bomboneira é no retorno do grupo.
Aqui no chat, Cássio Henrique vai lembrando outros erros de avaliação histórico, né? E lembra a Conmebol de 99, né? Que Bahia, Vitória e Sport abriram mão de jogar, o CSA jogou e foi vice-campeão.
Ainda bem que tu trouxe o complemento, porque ele falou do Sport, mas na verdade a Copa Conmebol, ela dava... A partir de 97, o campeão da Copa do Nordeste ia para a Copa Conmebol. Isso foi de 97 e 99. Essas três edições da Copa do Nordeste, o campeão foi para a Copa Conmebol. Aí o Vitória não quis, em 99. O Vitória estava muito bem. Vitória seria sempre finalista daquele brasileiro. Aí beleza, mas a galera olhando de forma diferente. Aí vai para o Bahia, em 99. O Bahia, em 99, estava na Série B. Porra, de repente tá na Série B, abriu a vaga, vai jogar a Copa Conmebol. O Bahia nunca tinha jogado a Copa Conmebol, tá? O Bahia ali não jogava Libertadores desde 89, não tinha jogado ainda o torneio. Aí o Bahia não quis. Aí foi para foi o campeão, foi o Vitória, vice foi o Bahia, aí foi pro terceiro lugar. Foi pro Sport. O Sport, que tem uma falácia muito curiosa, que da em 99, em 99 o Sport foi lanterna e não caiu, mas é porque a galera, assim, é falácia nesse caso, mas é falta de informação mesmo. O regulamento ali era média de pontos. Se criou, a coisa que existe até hoje na Argentina, que eles chamam de promédio. É uma bizarrice, mas era a regra. Foi só existir naquele... mas era a regra. E se não criaram, a regra era o seguinte. Em 99, os quatro rebaixados seriam os quatro times de pior média de pontos, somando os turnos, a primeira fase, no caso, né? De 98 a 99. Em 98, no campeonato de 24 times, o Sport foi em quinto lugar na primeira fase. Então, tinha ponto pra cacete. Tanto é que, sendo lanterna em 99, o Sport não foi rebaixado. E não é que ele não foi rebaixado por um triz. É que, em determinado momento do campeonato, na reta final, e isso é uma burrice do Sport, o Sport chegou, não ia chegar no G8, mas viu que a pontuação já não caía mais. Aí largou o campeonato, assim, de uma forma bizarra, com uma campanha vexatória. E isso, no segundo semestre, tem esse convite. Porra, se tu não tá jogando brasileiro, em vez de ficar fazendo aquela palhaçada, jogava Copa Comebol, aí não quis. Aí foi pro CSA, que estava na terceira divisão. Detalhe, a terceira divisão é como se fosse a quarta hoje. Era a última divisão, não existia Série D. Jogar a terceira divisão é como se fosse, é como se hoje você jogasse a Série D. E o CSA foi, e não só foi vice-campeão por um triz, assim como o Fortaleza foi vice da Sul-Americana por um triz, o CSA também foi. O CSA fez 4-2 no Talleres de Córdoba, na ida, e na volta estava 2-0 e não tinha gol qualificado, não. Acho que ele ia para os pênaltis, e estava 2-0 até os 45 segundos do tempo. Aí o Talleres fez 3-0 no último minuto, e aí ganhou no tempo normal. Isso, e o CSA quase foi campeão da Copa, e durante 24 anos foi o único nordestino finalista internacional por causa disso aí. Então, esse exemplo do 99 da Comebol é excepcional, sobretudo porque em 2000 acabou a Comebol. Então, a galera passou um tempão sem jogar competição internacional. A galera que não quis jogar ali em 99 só foi jogar na Sul-Americana em 2009, quando o Vitória volta. Que é a primeira participação do Nordeste na Sul-Americana é 2009. Então, era uma visão muito diferente, Fred e Lucas. Assim, era... Mas hoje eu acho que a turma, se for para a Sul-Americana, já celebra, já vai de forma diferente. Embora aqui no podcast a gente fale, desde 2014, desde que se criou o podcast, a gente defende essa linha.
Exatamente, Cássio. Disso ninguém pode nos acusar, né? A Sul-Americana sempre foi uma bandeira nossa, tá? Vamos passar para uma outra pauta. E a partir do NE45, queria destacar aqui esse retorno de Chico, né? O Sport com problemas graves em sua defesa, depois de tantos anos, decidiu emprestar Chico. Chico deu uma resposta em altíssimo nível no Novo Horizontino, está na semifinal do Campeonato Paulista, sendo um destaque técnico da equipe. Tá? Chico é titular absoluto do time de Eduardo Batista, e vem recebendo prêmios de melhor jogador em campo, né? Tem sido um cara extremamente ativo e participativo dessa campanha do Novo Horizontino. Na escassez de zagueiros, também já com recursos de investimento comprometidos, o Sport já fez muito investimento nessa temporada, diante do bom futebol jogado por Chico, o clube foi no caminho mais fácil de pedir a volta do zagueiro, né, assim que acabar a sua jornada no Campeonato Paulista. Eu vejo por dois ângulos esse retorno, e nunca fui um cara que dos maiores críticos de Chico, nem grande entusiasta, nem um crítico voraz de Chico. Acho que é um cara que sempre entrou, sempre fez ali o que se espera de um zagueiro reserva, tá? Mas também nunca me convenceu que poderia ser um zagueiro titular. Eu diria que é dessa forma que eu analiso o Chico. Não era um temor para mim quando o Chico entrava em campo, mas também não tinha para mim a solidez necessária para ser um titular. Não sei o quanto esses meses de Novo Horizontino, jogando um campeonato de bom nível, que é um campeonato paulista, muito próximo ali da Série B, só que com equipes mais fortes, né, dentro dessa competição. O Novo Horizontino, por exemplo, se classificou essa semana no Morumbi, né, nos pênaltis, eliminando São Paulo. E eu vejo por dois lados. Eu vejo que, de fato, é uma mão na roda para o Sport conseguir ter um zagueiro valorizado, que conhece a casa, bem fisicamente jovem, à disposição, já agora para o iníciozinho de abril. Mas eu não sei o quanto, em termos de investimento, de maturação do jogador, de valorização do jogador, eu não sei o quanto o Sport pode estar interrompendo o melhor momento da carreira dele, e não necessariamente o Sport em condições de dar a Chico a continuidade do que ele plantou e do que ele executou no Novo Horizontino. Eu não sei se Chico chega para ser titular aqui. Eu não sei se ele chega
para. Mas reserva. Não é para chegar dessa forma, não. Ele tem que chegar no viés do Sport, ele tem que chegar para ajudar o Sport.
No viés do Sport, sim. Eu tô falando assim. Tanto que eu falei, são duas visões. A visão do Sport eu considero mão na roda.
A visão, sim, mas a visão do jogador não pode. Veja, a visão do jogador teve um contrato primeiro. Antes de ir para o Novo Horizontino, o contrato dele foi estendido, Fred. Ou seja, ele foi com a segurança. Então, assim.
Mas é o que eu falei, Cássio, né? Cássio, veja só. Calma, o cara pode achar ruim.
Mas eu tô falando. Mas
ele pode achar ruim, pode vir chateado.
Não, pô, mas eu tô. Mas veja, pode, mas ao mesmo tempo, o contrato dele estando até 2025, ele vai jogar a Série B de todo jeito. O cara tem consciência de que o Novo Horizonte não é um adversário do Sport. Ele poderia ficar lá, mas se o cara está se destacando, é melhor, já está se destacando e depois vai jogar a mesma competição. No viés do jogador, acho que é melhor competir no esporte, não? Do que no Novo Horizontino, visando a Série B.
É, eu tenho dúvidas, né, sobre da forma que ele está vendo. Porque no esporte, ele errar um passe, dois passes, falhar numa bola, né, vai ficar comprometido aí a temporada.
Quem garante que ele vai ser titular no Novo Horizontino e de repente chega outro zagueiro também? Assim, futebol é, meu irmão.
Eu sei, mas ele hoje, veja só. Ele hoje teria.
Esse ciclo ele vai ter que até terminar o Campeonato Paulista, pelo menos. Ninguém vai tirar o cara da chance de ser.
Dois jogos, né? Um ou dois jogos.
Quatro,
dois,
né? Acho que é ida e volta sempre. Nossa, não, é o ida só, e afinal é ida e volta. Né?
Sim, mas aí ele teria que passar, né? Novo Horizontino e Palmeiras, o jogo?
É.
Novo Horizontino e Palmeiras. E Santos e Red Bull. Então é isso, né? Eu realmente
Fred, fico dividido. Quando você empresta um jogador, o cara tem contrato, porque você está falando como se fosse algo assim que não aconteceu antes. Assim, eu acho que é um processo.
Não, mas eu acho que você não prestou atenção, Fred, no meu comentário. Eu inteiro. Sei que
eu entendi. É porque de vez em quando você tem essa maniazinha de quando eu
discordo. Não, não é porque você está falando.
Parece, você, não, então, é algo recorrente. Quando você discorda, quando eu discordo, você diz logo que eu não entendi.
Não, cara, é porque. É não, um dia não
desse é normal.
Você já não tinha falado antes.
Renovar, ampliar uma negociação. Não,
antes de você, diga o que eu falei, então, para você discordar.
Não, não vou repetir, não. É cara, puxa a barriga e coloca aí. Vou repetir, não. Quando o empréstimo vier
você vai discordar. Você está desconsiderando toda a minha primeira parte do meu comentário.
Você colocou duas linhas. Pronto, você discutiu uma merda dessa, não. Você colocou duas linhas. Você fala na linha do jogador. É absolutamente normal. É porque no viés do jogador. Porque senão você não empresta o jogador. Porque isso é absolutamente normal do mercado. Primeiro, ou o cara já tem um contrato maior, ou você estende como foi feito, e o cara vai, e se o cara rende, o outro clube pede. Quantas vezes os caras vêm para cá e pede de volta? Assim, isso, a vida toda eu vi isso.
Por quatro assim, meses não... já é tão comum, não.
Meu irmão, você está falando assim de achômetro. Não sei se é comum, eu não
fiz a pesquisa disso, não. Tem uma cláusula para pedir de volta, aí o Sport ativou por conta da.
Eu vejo isso absolutamente normal. O contrato do cara.
Também vejo.
Mas eu estou repetindo, estou falando pelo viés de jogador também. Porque você está falando como se eu não tivesse tendido pelo viés de jogador. Cara, vai lá, se tu render, ou essa conversa não existiu. Tipo, então, meu irmão, vai lá, se render, tu já volta esse ano mesmo. Essa conversa nunca existiu, eu duvido, com o staff do jogador.
Não sei.
É, assim, eu acho improvável, porque eu acho isso absolutamente normal. O cara, quando está no clube, que está indo para um clube menor. O Novo Horizonte está jogando um campeonato importantíssimo, mas é um clube menor. E quando vai lá, está sendo destaque. Se o clube maior, o clube detentor do seu contrato, solicita sua volta, porque vai utilizar, eu acho que a maioria dos jogadores costuma gostar. Assim, mas ele é titular lá e talvez não seja titular aqui, mas ele volta no mínimo mais capacitado para brigar por essa titularidade. Querendo ou não, ele teria que voltar. Ele está só antecipando um processo que ele faria. O que poderia acontecer, o cara está no Novo Horizontino, lá o Sport vender ele lá, ele nem volta para cá, já vai para outro clube. Mas, por contrato, ele voltaria para o Sport. Então, e esse processo, repito, eu cresci vendo futebol acontecendo isso. O cara empresta, se o outro gostar, o cara rende lá, pede de volta, e de vez em quando fica na mão. Isso, meu irmão, eu já vi, inclusive, o Sport passar por isso. Quando o cara começava a render, pede acho que, não sei se foi o caso, em 2019, para nem tão longe, Ezequiel. Acho que foi até um destaque do Pernambucano. Acho que é essa aqui.
O Cruzeiro.
Aí o cara foi. Ele é de craque Pernambucano, o Cruzeiro volta. É assim, porra. O cara tava bem, não sei o quê e tal. Poderia ficar no esporte. Nem rendeu lá no Cruzeiro. Enfim, para o jogador, o cara deve ter voltado achando bom. Mas para o jogador ali, acabou nem sendo bom. Porque ele acabou não rendendo tanto no Cruzeiro. Ele poderia ter tido destaque, poderia ter se consolidado a carreira naquele momento. Mas. Pessoalmente, no momento que ele foi solicitado a volta dele, eu duvido que Ezequiel tenha achado ruim. Assim, então, então por isso que eu estou falando pelo jogador, Fred. Eu acho que o cara que poderá ser ruim. São duas coisas diferentes. Uma, ele poderá chegar e, de repente, não ter uma sequência de jogos que ele talvez tivesse no Novo Horizontino. Mas, eu acho que, que a solicitação da volta dele, o cara de porra, meu irmão, que massa, velho. Aí, ó, rendi aqui e vou voltar pro teu contrato. Eu não consigo achar que o jogador vai achar isso ruim.
Eu vou repetir o que eu tinha argumentado, né? Primeiro eu falei o retorno na situação emergencial do Sport.
Só uma correção. Esse aqui era do Botafogo, tá, Lucas? Não era Cruzeiro, não, a galera. Tá
isso. É, mas aí o Botafogo, o negócio foi pro Cruzeiro.
Ah, então foi isso, né? Okay.
Isso. Mas chegou a jogar Série B também.
Foi.
Chegou a jogar Série B.
Acho que jogou um pouco.
Mal, por sinal. Acho que ele saiu no meio da Série B. No meio do ano. Já tem perdido a posição, inclusive. Era reserva quando saiu. O caso de Chico, eu vejo isso. De forma urgente. Não haveria um nome mais fácil para o Sport ter aqui no nível razoável de segurança. Como eu falei, Chico sempre foi uma reserva que dá conta do recado. Nunca mostrou solidez para ser titular, como está mostrando no Novo Horizontino. Então, para o Sport, é uma escolha natural emergencial. Mas o Sport, ao emprestá-lo, renovou o contrato do jogador. Estendeu o contrato do jogador para 2026. Ao fazer isso, o Sport estava fazendo uma aposta que é a seguinte: se ele for muito bem lá, ele pode ter uma valorização de mercado e eu posso ter um ganho com a negociação desse porte. E eu acho que, estrategicamente, se Renzo não se machuca, se Thierry está vivendo a temporada boa, mesmo Chico bem lá, o Sport ia dizer: deixa lá. Porque pode ser um cara que joga bem no Campeonato Paulista, no nível que Chico está jogando, para ele ir para o Corinthians, para o Santos, é rápido. Então o Sport poderia
transformar... Mas são dois pensamentos. Um negócio, que é isso que você está falando, e outro, sim, a carência técnica, né? Aí qual é a prioridade nesse momento?
Eu estou citando os dois. Estou citando que existem os dois caminhos.
Não, mas eu tenho que escolher nesse caso. Que pela, você, a sua, o seu, agora, a sua eu linha defendo a econômica... A Chico.
Não, eu
a sua linha econômica está correta. Talvez lá em
cima... Eu defendo a volta de Chico. Eu defendo
também. Um clube que não tem zagueiro reserva, pô.
Eu defendo a volta de Chico. Então, só que eu acho que a volta de Chico pode, frustrar um ganho de valor de mercado dele e, a partir daí, talvez frustrar um pouco uma oxigenação na carreira dele, que era necessária. Estava muito preso, muito pressionado, jogando mal. Eu acho que o jogador se solta e agora vem, como eu disse, não chega na posição, não chega a titular da posição. Tem a questão que joga do mesmo lado de Castan. Não sei o quanto Castan iria para a direita. É difícil chegar ganhando a posição de Castan. Tá? Quando o Renzo precisou jogar, Castan foi para a direita, mas não sei se seria assim na temporada toda. Tá? É isso que eu acho. Para mim, o Sport está fazendo o que precisa fazer nesse momento. Como planejamento, eu não queria Chico de volta esse ano.
Mas talvez o Sport não quisesse também, Fred. Mas aí a situação... A situação, eu ia usar um negócio perto que passou a ocasião para o ladrão, mas tem nada a ver assim. Mas nesse caso, talvez o Sport pensasse isso também. Só o cara passar uma temporada lá, mas aí o zagueiro que você investiu na renovação mais, que foi mais dinheiro, que foi Thierry, o cara se machuca, quase não se apresenta para as partidas, você que tá machucado, tá se recuperando. O outro que vem, que tava começando a ter oportunidade. Lesiona o joelho, 8 meses fora. Os dois, assim, a lacuna é muito grave. Não é que o Sport tem um problema. O Sport tem um problemaço na zaga. Assim,
são cinco jogos sem zagueiro no banco já.
Não tem, o Sport não tem zagueiro no banco. Então, assim, nesse momento, eu acho que, assim, velho, até para Chico, fica tranquilo, não tem como tu não jogar, não, porra. Porque não tem, se tu for banco, tu é o único banco para começar. Assim, não tem, é até difícil tu não jogar.
Então, talvez o Sport consiga inscrever na Copa do Nordeste. Não, veja, consegue só. Não consegue não. 19.
Não, consegue não.
25, consegue não.
25. Não, consegue não.
É 25, não daria não.
Só não, assim, abril. E a janela para o Sport não pode, porque o Sport é Série B.
É, o Sport pela janela. É porque não pode nem inscrever para jogar depois, né? Então
janela, ou seja, que problema? Se Thierry não voltar e Nasson, que é um lateral zagueiro que estava na Copa São Paulo, não com um destaque tipo Pedro Lima, o time vai estar na reta final sem zagueiro, é muito grave. Então, nesse caso. é um staff de jogador. Veja só, eu nesse
ciclo. Ele vem para jogar a Série B.
Exatamente, eu não consigo achar que.
Copa do Brasil.
Não, e Copa do Brasil. Que não houve essa conversa. Que assim, ó, que, ó, se render, pode voltar. Ou que nessa situação, só, você ia ficar aí, como a gente tinha acertado, mas o time simplesmente não tem zagueiro. E dentro do mercado, até com problema de janela fechada, até a dificuldade que tem para você se reforçar, você talvez seja o grande reforço que o Sport possa conseguir nesse momento. Porque talvez seja isso mesmo. Até que abra uma nova janela. Então, assim, acho absolutamente normal. E, como eu disse, eu vi a minha vida toda isso. Eu acho que esse processo é normal. De o cara ir e voltar antes do fim do empréstimo.
É isso.
Eu estava tentando puxar pela memória, porque já teve alguém que, de fato, seria um período muito curto, né, Fred? Mas eu acho que já teve isso. Até considerando um período curto como esse, eu acho que já existiu. Só que isso, assim, não está...
Eu não lembro, não.
Não, eu não lembro. Também não lembro. Eu estava pensando aqui, não estava lembrando. Mas, assim, a impressão é que Ó, o Clécio deu outro exemplo aqui. E é um exemplo, muito pior, inclusive.
Mas não foi ficou 2017, né? Jogou 2017 e ficou para 2018.
Não, mas o cara mais estava emprestado. O contrato dele estava emprestado ao Sport. O cara sai, o cara era o melhor jogador do Sport. A saída do cara simplesmente desmotou o Sport, o Sport termina rebaixado.
Trouxeram o David, meu amigo. Aí, pô.
É, a reposição foi David, né? Que era do Atlético Paranaense, verdade.
Eu acho que esse planejamento do Sport é assim para a zaga.
Beto Lima, outro exemplo. O Sport emprestou o Juba por confiança. Os caras estavam bem lá. Mandou voltar, deixou confiança na mão. Acontece, porra. A vida é assim. O Sport já fez. Ótimo. Esse exemplo, inclusive, é melhor, porque é o Sport fazendo a mesma coisa e o confiança ficou na mão.
Everton pro CSA também voltou. Eu acho que o Sport, nesse planejamento aí da zaga, errou. Errou. Acho que muito grave. Acho que foi um erro, assim. Muito, muito grave. Houve agora, né, um alívio salarial com o Sabino, pesadíssimo o salário, né? Que agora abre esse espaço assim na folha. Mas eu acho que só Chico não resolve, não, viu, para a Série B, não. Eu até entendo, embora discorde do retorno. Eu particularmente nunca senti muita segurança em Chico, não. Não é um cara que jogou 30 jogos no profissional, tem mais de 90, e particularmente eu nunca me agradou, não. Sempre foi um cara que, quando jogou, ficava... Teve seus bons momentos, concordo, mas nunca me passou confiança, não. Volta no melhor momento, é inegável, está no melhor momento da carreira dele, mas eu acho que, se o Sport tivesse tido um pouquinho de planejamento, era o caso de deixar lá. Entendo também o desespero de trazer de volta. Para mim é um desespero total, assim, trazer, porque traz. Mas eu acho também que vai precisar ir ao mercado, até porque... A zaga do Sport hoje é Castan, um Alisson Cassiano, que para mim foi uma renovação muito questionável. E acho que as atuações de sequência estão provando.
Ainda mais se a gente soubesse que ele seria o cara da saída de bola.
É assustador. Thierry, ninguém pode contar. Tá complicado. Tá muito complicado, Thierry, porque é um cara que tá ficando fora assim, dos grandes jogos, né? Obviamente ele não tem culpa, mas é difícil. Você contar assim com o zagueiro. E aí não tem, de fato. Então, eu acho que trouxe Chico, beleza, mas eu acho que tem que trazer um zagueiro, uma bala boa, assim, para gastar. É. Tentou o David Braz, não conseguiu, mas eu acho que tem que ser um zagueiro, assim, que...
Mas os zagueiros, assim, pesados, experientes. Inclusive, a gente tem a pauta aqui a pouco do impedimento. Inclusive, esses zagueiros, com a nova regra do impedimento, a carreira desses caras está quase finalizada, viu? A gente foi entrar na pauta do impedimento, porque vai mudar, enfim, mas daqui a pouco mais fazer esse perfil. Esse zagueiro ele funciona no limite com a regra atual do impedimento. Sobre Sabino, a gente já falou algumas vezes.
Mas a Ju,
é uma esperança, mais do que virou uma esperança, não se sustenta, não. Precisa de um zagueiro pronto.
A Ju?
Voltou. Pessoal falando no chat aqui, internamente.
Esquece isso.
Foi muito, muito feio, velho.
O cara fez uma sacanagem gigantesca e comprometeu a carreira e não tá jogando mais nada. Tá no Maguari, pô. Como é que o jogador do Maguari vai pro Sport? Não vai. Deixa ele jogar agora no... Nem o Retrô quer. Por que ele não vai pro Retrô?
Baraka tá machucado aí. Perguntaram no chat.
Por que a Ju? Por que o Retrô não leva a Ju para jogar a Série D? Ninguém quer a Ju. Por que ele iria para o Sport? Como é que o cara sai? Ele tem que se mostrar agora como profissional. Jogar lá na Copa São Paulo, muita gente já jogou, meu amigo. Muita gente já jogou.
Uma coisa era a Ju saindo da copinha para o profissional.
Exatamente. Sem fazer o que aí fez, é o caminho natural. É o caminho natural. Na hora que ele não fez o caminho natural, ele precisa se mostrar viável enquanto profissional. Se não mostrar, a carreira dele vai ser uma carreira de Maguari, de equipes desse porte aí, da segunda divisão, da primeira divisão do futebol pernambucano. Hoje o porte dele é esse. A turma fica tratando a Ju como se a Ju fosse um zagueiro testado, comprovado. Pelo contrário. É um cara que joga de volante, joga de outras posições, poderia ter tido um desenvolvimento natural. Ele não quis. A gente tem que entender o que o jogador escolheu para a carreira dele. Ele não quis jogar no Sport. A Ju não quer ser jogador do Sport. Não quis ser jogador do Sport. Ele entrou na justiça para deixar de ser jogador do Sport, mesmo o Sport cumprindo os compromissos com ele.
Só porque ele aceitou ser banco, o que é o processo
mais natural. Exatamente. A saída dele foi raivinha. Então, ele escolheu e ele precisa agora seguir a carreira dele da forma que ele escolheu. Como o Sport tem o direito federativo dele, se ele mostrar qualidade, não mostrou no Maguari, sejamos justos, não mostrou nada no Maguari, nada. Se ele mostrar, Chico foi lá e mostrou, tá aí. O Sport não é otário, não. Assim, nenhum clube de futebol é otário, o Sport não, nenhum clube de futebol. Se a Ju tivesse comido a bola no Maguari, estaria de volta. O pior, o Retrô teria pego. O Retrô teria, Sport, me empresta esse jogador aqui para a Série D. Qual foi o time que fez uma proposta para a Ju? A Ju vai jogar a Série C. O Náutico gostou de a Ju no Maguari. O Náutico poderia ter pedido, Sport, me empresta a Ju aqui. Porque danado é o Sport que vai trazer a Ju. Não entendo essa questão por a Ju, não. Tá? Ele escolheu, pô. Não foi o Sport que colocou ele para fora. E agora ele precisa mostrar futebol. Sem mostrar futebol, infelizmente, assim, jogar muito na base, jogar muito na Copa São Paulo, muitos jogam. A transição é duríssima. Alguns são capazes de fazer essa boa transição. Outros não. Tá? E até os que fazem têm dificuldade, às vezes, né, de conseguir se firmar. A gente tem aí algum superchat, Rodrigo. Vamos colocar na tela, por favor. Hora do Darwin, hora de conhecimento, tá? Hora de conhecimento aqui na live. Tentilhões de Galápagos. Vamos lá. Tentilhões de Galápagos com diferentes tamanhos de bico apresentavam diferentes desempenhos em comer semente. Será que a semente que encaixa no bico de Chico está no Novo Horizontino? Por isso, sucesso, Cássio?
Talvez, né? Tá. Ótima analogia. Mas vai ter que tentar voltar para a semente.
Tem que pedir a semente ao professor Eduardo.
Tem que pedir a outra semente. Vai ter que tentar seguir com outra semente, provavelmente.
Mais um bom trabalho de Eduardo aí, viu?
Mais uma boa mensagem de Darwin.
Boa mensagem também.
Davi isso, de Eduardo, né? Bem. Lembrando que Eduardo Batista é treinador do Novo Horizontino, só para.
Ele é muito bom treinador. Confesso que antes de o Sport contratar treinador, para mim era o nome.
Mas o Novo Horizontino é 4-1-4-1, só para. Não, tô...
não, ano passado mudou. Mudou 3
a 4. É 4-1-4-1, né?
Não, agora é 3 a 0 agora.
4-4-1
mais...
clássica.
É clássica. Danilo de Ponta.
Tem mais duas mensagens aí. André Luiz Araújo, grande André. Chico vai voltar para ser banco e vai se apagar de novo. Melhor ficar no Novo Horizontino pensando na carreira de Chico. Tem uma segunda mensagem de André nessa mesma linha. Tá? Não sei se é uma boa para a carreira de Chico. Na verdade, essa veio primeiro e ele conclui na segunda. É aquele tema que a gente já debateu aqui. Eu acho que foi Clécio Lima aqui no chat citou essa face de Chico de jogar também como lateral esquerdo. Já fez isso no Novo Horizontino. E que se a chegada de Chico pode, inclusive, levar Mariano Sosso a reposicionar aquela ideia de três zagueiros, que era a ideia original dele, e ele não seguiu em frente pela falta de zagueiros, né? Pela falta de qualidade de zagueiros para que aquilo ali se viabilizasse. Hoje o Sport tem um problema com o Filipinho na marcação ali pela esquerda. Então o Chico poderia sim, né, chegar e ganhar uma posição, talvez na posição de Filipinho, por exemplo. Ou a posição de Romarinho, com o Filipinho jogando mais na frente. Chico pode trazer essas variações para o time, essa variação defensiva. E faz tempo que Sosso não utiliza, né, Lucas?
Pois é, eu acho que a saideira foi na goleada contra o Retrô, né? Se não me engano. Tomou 4 aí parou. Mas eu acho particularmente que ele abandonou esses três zagueiros aí. Acho que, como o Cássio falou aí, ele agora está no... Está inspirado em Eduardo, está no 4-1-4-1. Mas 4-1-4-1, eu acho que está problemático. Porque com o meio campo aí que ele está querendo colocar, eu acho que o Sport terá muitos problemas. Se... Acho que além de um zagueiro, o Sport precisa de um volante também, assim, de forma desesperadora também. Viu? Porque... A falta de combate é um negócio assim que me assusta, de verdade.
É isso, tá? Vamos ver como vai se desenvolver essas contratações do Sport, né? E Eric manda... Eu até tinha pensado em fazer esse gancho no começo, né? A mensagenzinha do Sport foi assim, né? Chico, se tu me quiser... É isso. Vamos ver como volta Chico, vamos ver as chances que ele vai ter, a cabeça que ele volta. Mas nesse momento é sem dúvida importante para o Sport. Tá?
Ô, Rodrigo, muito, entra na categoria é muito importante. Assim,
Entra na capa do NE45, por favor, Rodrigo. Eu queria clicar ali. Na matéria do Campinense, tá? Que é a segunda ali. Não sei se você viu, Cássio. Nove jogos disputados.
Nove jogos.
Apenas. Segundo ano, né? Só com o estadual.
Só a primeira fase do Campeonato Paraibano. Nove jogos é a primeira fase lá.
E assim vai definhando, né? Um clube tão importante para a região, né, Cássio?
Veja só. Então, a final da Copa do Nordeste 2016, mano. Campinense Santo. Aí, 8 anos depois, os dois, o campeão joga 13 jogos no ano e o vice-campeão joga 9 jogos no ano. Há 8 anos eles estavam decidindo o título da Copa do Nordeste.
É uma loucura, velho.
E naquele momento, o título da Copa do Nordeste valia uma vaga na Copa Sul, a gente estava falando há pouco, o título da Copa do Nordeste valia uma vaga na Copa Sul-Americana. Assim, era... Ver a diferença... O Campinense ali, o Campinense já era um time que estava da Série D, se eu não me engano. Tanto que já estava mal ali. Ele conseguiu um feito, ele foi campeão e vice, assim, sem conseguir evoluir no Campeonato Brasileiro. No caso do Santos, em 2016, o Santos estava na Série A. Mas, no caso do Campinense, é bronca porque você fica vendo. Claro que podem surgir clubes novos e tal, mas aí tem Serra Branca, tem, sei lá, tem, acho que São Paulo... Não tem um perfil de clube que vai ocupando os espaços. Beleza. Você pode inscrever seu clube, pagar a taxa, fazer a conversão, fazer investimento, tudinho. Mas, por falta de gestão desses clubes com problemas tão antigos, difíceis de resolver, todo mundo que assume, se for uma figura completamente nova no clube, ele assume já tendo os problemas de 50 anos para resolver, vai ficando inviável com o tempo. E aí acaba não sendo coincidência que aconteça com o Campinense, que aconteça com o Santa. Aqui, de repente, na reta final, está lá um time novo na Paraíba, e o Retrô quase chega pela terceira vez seguida na final em Pernambuco. E assim, clubes com um perfil completamente diferente, um perfil totalmente mercadológico. É só, porra, o Bahia não foi vendido? Mas o Bahia era o produto. No caso, o Retrô, ele quer produzir jogador e render. No caso, o Bahia já era o produto, era a massa que já existe. Então é uma relação diferente disso. E o próprio Bragantino na primeira divisão. Então, fala assim, foi comprado pelo a Red Bull, comprou o Bragantino, está lá. E tá, é do jogo, está lá, comprou, subiu, foi jogo Libertadores, já chegou até a final do Sul-Americana. mas dentro do campeonato ele acaba ocupando um espaço que em algum momento tem um outro clube tradicional ali. Mas assim, azar, o clube tradicional não se preparou, beleza. Mas é um pouco do que eu vejo em várias escalas o que está acontecendo com o Campinense. E isso com o tempo acaba... Veja uma coisa, no futsal, tem a Liga Futsal. Aí, e foi sempre... Ela, a gente até falou isso aqui em alguns programas, não sei se você vai lembrar, ou foi em off, mas a gente falou sobre isso, que era assim, que a Liga Futsal, ela tem vários times, assim, do interior de Santa Catarina, do interior do Rio Grande do Sul, um time menor, é um time que é o nome, é o patrocínio, é o nome do time e tal, e foi perdendo um pouco de identidade. A tal ponto que esse ano se criou, além tem a Liga Futsal, se criou o Campeonato Brasileiro de Futsal, que é com clubes de futebol tradicionais disputando a competição. Aí tem o Vasco, tem o Fortaleza, tem o Sport, tem o Cruzeiro, não sei se tem o Atlético. Tem vários clubes, é um campeonato só com isso. Porque em algum momento, você vai colocando só as figuras de mercado, de mercado, de mercado, elas têm todo o direito de jogar, mas em algum momento as massas vão ficando de fora. Você não pode atropelar os processos, né? Porque tem, até pela regra, você tem que ir. Eu sou completamente contrário àquela da NFL, que é uma coisa completamente fechada. Sobe nem desce, não muda nada, 32 times para vida e para morte. O cara tem que comprar a franquia se quiser participar. Não, é que tem, o esquema divisional tem que ser respeitado no futebol. Mas é lamentável que toda vez que cai um clube desse, quem ocupa espaço é um clube praticamente sem identidade. Eu acho muito ruim. Mas assim, é só uma observação. Se o clube subir por mérito, ok. Mas na torcida, eu nunca vou torcer para um clube desse, não. Você vai torcer para... Entre o Campinense e um clube artificial, eu não, assim, não tenho muita dúvida de quem eu torceria para ser mais relevante na Paraíba, não.
E essa situação aí, Cássio, é muito clube de tradição, assim, ficando sem calendário já em março. Assim, é uma coisa que eu realmente não consigo normalizar. Eu lembro que ano passado, quando o Santa foi carimbado nessa situação, a gente debateu aqui sobre a questão da Série E, né? E aí eu nem vou entrar se seria melhor ou não disputar, mas assim, eu acho que precisa dar um jeito nessa situação. Ou amplia D, ou de fato, porque assim, é muita gente sem calendário já em março.
A escala de muita gente é a seguinte. Hoje, em atividade, porque tem clube licenciado, em atividade, existem 850 clubes no Brasil, clubes profissionais. Clubes profissionais em atividade. Que também tem clubes que jogam só campeonato de base. Copa Campeonatos Oficiais de base. Eu estou falando clubes profissionais que tem, que joga Copa Estadual, que joga nem que seja série A4 de São Paulo. Não sei, acho que os caras têm até A4, A5, sei lá como é que está em São Paulo. É A4. Acho que vai ter A4 lá. Aqui já tem A3, inventaram a terceira divisão em Pernambuco. 850. Só 124 jogam o Campeonato Brasileiro, que começa em abril. 124 de 850. Tá, essa conta está equivocada. Assim. Aí você tem que forçar as federações. Tem muitas Copas Estaduais, algumas sem sentido. Outras tem até a Copa Paulista, uma boa Copa Estadual. Mas a Copa Pernambuco aqui foi descontinuada. No Ceará tem a Fares Lopes, que era interessante. A da Bahia nunca ganhou muita regularidade, a Copa Estadual da Bahia. E por aí vai. Em Alagoas, até é curioso. A Copa Estadual de Alagoas, ela é paralela ao Campeonato Estadual. A Copa Alagoas é surreal isso. A Copa Alagoas está acontecendo paralelamente ao Campeonato Alagoas. Mas o CSE está jogando a velha, porque se o CSE estadual, aí precisa jogar lá. Então, assim, independentemente de ter Série A, Série E, Série F, na Inglaterra tem uns 19, 20 divisões. Mas, assim, talvez tenha que aumentar a pirâmide em algum momento. Eu só acharia contra, porque o cara vai lá, o cara vai jogar a Série E. O cara não jogou a divisão, está na Série E. Pelo menos o Santa pegou a vaga na D. Se inventar a Série E, o Santa não vai para a Série E. O Santa está na Série D. Mas nesse momento, se inventasse a Série E...
Não seria igual a 2008, né?
Não seria igual a 2008, que o Santa estava lá e não se classificou, né? Ele entrou no campeonato sabendo que tinha que se classificar, mas não se classificou e acabou com isso sendo rebaixado, entre aspas, para um campeonato que seria criado no ano seguinte. Dessa vez, se fosse criada a Série E, não aconteceria o mesmo, porque ele está classificado a Série D. Mas eu acho que isso, ou como você falou, ou aumenta a Série D, que até se esperava muito que pudesse acontecer esse ano, né? Ou cria realmente uma outra divisão. Porque 124 de 850 resulta isso aí. Resulta no Campinense, um clube popular da Paraíba, o clube mais popular do interior do Nordeste. Aliás, o único campeão da Copa do Nordeste do interior do Nordeste, do interior da região. O único campeão do interior é o Campinense. E esse clube faz 9 jogos no ano. 9, Isso, até para gerar receita, isso aí o cara consegue nem pagar salário.
Total. É, e afeta a economia todinha, assim, da galera que faz gira a economia nos jogos e tal. Então, assim, eu acho que já passou da hora. Claro que esse ano se discutiu, ah, vocês estão falando isso porque o Santa Cruz tá fora. Não, pô, mas assim, o debate precisa partir de um ponto, assim, urgente.
Precisa. E agora, isso aí, e a gente já tem situações, Lucas, de outros estados, por exemplo, o Paraná Clube, que tá na... Não consegue nem sair da série da segunda divisão da Portuguesa. A Portuguesa ganhou a vaga para o ano que vem. É, o ano que vem, a Portuguesa.
E quase foi semifinalista do Paulistão. Perdeu para o Santos nos pênaltis. Poderia ser semifinalista do Paulistão.
A gente teve esse debate e eu fui voto vencido ali no dia. Acho que só eu e mais um concordamos.
Não, o seu voto era esse, não. O seu voto era...
Não. Foi. A gente falou que...
O da série é...
No Escolhe ou Morre,
não. Era melhor. Não, o seu voto não era... Não, o seu voto... Eu estava frisando a vaga. O seu voto foi um pouquinho diferente. O seu voto... O Santa não tem vaga esse ano. Você queria que entre não jogar este ano ou jogar a série E, você preferia a série E. Aí aconteceu que a gente...
Mas não falou. É esse o debate?
Não. Aconteceu o que a gente falou.
Então você acha que para o Campinense é melhor ficar fechado esse ano?
Calma. Eu não vou fazer a mesma coisa que você disse, não, de dizer que você não entendeu. Veja, mas são duas coisas diferentes. Se criasse a Série E esse ano, o Santa subiria para a mesma coisa que ele vai jogar no que vem. O Santa vai jogar a Série D no que vem. Ou seja, veja só, o Santa jogaria a Série E desse ano com a possibilidade, inclusive, de não subir. Ou seja, de não jogar a Série D no que vem. Por isso que eu frisei agora, veja, que se criarem a Série E agora... Série A.
Mas eu estou pensando pelo Santa Cruz. E o Campinense?
Não, porque o debate. Você acabou de lembrar de um debate que era sobre o Santa.
Mas eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que. Pergunta lá para o torcedor do Santa se ele não queria jogar daqui a 20 dias. Daqui a
Série E?
Série E. Daqui a 20 dias.
Ou esperar 9 meses. Veja só. É porque é uma pergunta assim. A pergunta tem que ser completa. Você prefere passar 9 meses sem jogar e ano que vem jogar a Série D? Ou continuar jogando esse ano, mas na Série E...
Mas a pergunta não é essa, porque a pergunta teria que ser feita assim, teria que conseguir a vaga.
A pergunta não pode ser uma pegadinha, você tem que se...
Não, cara, mas assim, você está falando como se a vaga na Série D fosse garantida. Teria que conquistar no estadual, como o Santa conquistou, o Campinense não conseguiu.
Como é?
A pergunta é antes do estadual. O debate é antes do estadual, não é com a vaga já na
mão. Mas o debate era que no estadual era mais fácil conseguir a vaga na Série D do que na Série
do
que no
Brasil. O Santa conseguiu aos 35 do segundo tempo a vaga.
Pô, mas é mais fácil do que na Série E. Garanto, meu irmão. Veja só, a Série D
tem 74 times. O Campinense não conseguiu, não era mais fácil? Por que o Campinense não conseguiu?
A gente está falando do Santa. Na Paraíba, a relação de estaduais é diferente do que a de Santa Cruz aqui, em Pernambuco.
O Campinense é a terceira força na Paraíba. O Santa se tornou a quarta, tecnicamente, em Pernambuco. Investimento é a quarta. Eu li no seu blog.
Não, se for por essa lógica, o Campinense não é a quarta. O Campinense não foi para a semifinal, o Campinense também não é a quarta.
Não, eu estou falando por investimento. Eu estou lendo pelo que me baseei no seu blog. É o quarto maior investimento.
Nesse ano, pela primeira vez, ficou abaixo do
retorno. Sim, mas, então, okay, mas desse ano, pô. Desse ano. Estou falando da história, óbvio que eu não estou falando da história.
O que seria a Série E? A gente estava falando de 124 times. A Série E, ou seja, a Série D se mantém com 64, seria essa a lógica, né? A Série E, né, tipo, é transformar a Série D em 20. Só para entender isso, né?
Veja só, poderia ser, mas aí...
Mas vamos considerar que seja 64, ou seja, é simplesmente 64 Série D e realmente a Série E é depois. Mesmo tirando 124 clubes, obviamente enfraqueceria o nível, mas ainda assim seria um campeonato difícil de subir, pô. Porque, por exemplo, na Série E desse ano teria o Santa, Paraná Clube, Portuguesa, o Campinense, o Vila Nova de Minas Gerais, Bangu, não sei nem se Bangu está na Série D, na verdade, até de cabeça aqui, nem sei. Teria umas figuras aí que fariam um campeonato de trabalho. Viu?
É isso, tá? A Série E continua, eu acho assim, às vezes se defende a Série E, mas quando é para a própria pele, talvez seja melhor não, por isso que a Série E não sai do papel. Acho que uma das razões é essa, assim. Precisa ter uma, assim, ser algo conceitual.
Ela precisa ser criada dando uma margem. Ela precisa ser criada assim, ó, a Série E será instituída, tipo, a gente tá agora, março de 24. A Série E será instituída em abril de 25. Porque aí, se o cara jogar... Só, meu irmão, se você, como foi, inclusive, a criação da Série D. Se o cara jogar, o cara vai ter uma tentativa de, se não subir, beleza. Agora, simplesmente, o cara não se classificou e chegar assim, ó, meu irmão, tipo, não tem nada, vaga. Tu agora é Série E. É foda, porra. Tá ligado? Assim, dá uma chance,
gosto
de, pelo menos, o cara...
Gosto dessa.
Eu lembrei que...
Dê um anozinho de ágio aí para o cara pelo menos se preparar, porque simplesmente ser uma surpresa, ser um Kinder Ovo, o cara abrir um Kinder Ovo, Série E, para tu.
Eu gosto dessa.
Há uns seis dessa meses eu...
Gosto dessa linha de avisar que vai ter um ano antes.
Para ano que vem.
Um ou dois e tal, mas no mesmo ano é foda.
Rodrigão, vamos dar uma olhada em como foram abertas as odds do Beto Nacional para a quarta dos clássicos, tá? Amanhã a gente tem uma quarta-feira insana. E a gente tem Bahia e Vitória, o Bahia com... Na verdade, é o seguinte, tá? Bahia, os três mandantes, Bahia, Sport e Fortaleza, nessa ordem...
Não abriu, não? Ah, tá ali embaixo.
Bahia, Sport e Fortaleza, nessa ordem, mas com margem muito pequena... A Beto Nacional considera os três favoritos basicamente na mesma escala. Tá? Bahia pagando 1,58, Sport pagando 1,60 e Fortaleza pagando 1,64.
A gente fez aquele a gente fez das finais, mas a gente fez da Copa do Nordeste, aquele negocinho da quarta-feira.
Não, né?
Aí, faltou. Porque a impressão que eu tenho, Fred, é que se a gente tivesse feito, não ficaria tão próximo quanto tá aí, não. Porque se você colocar... Tu tá dizendo que aquela arte tu faz é automática, né?
Sim.
Então, se você... Ou seja, porque se você fizesse um gráfico com esses números, realmente esses 6 centavos entre o Bahia e o Fortaleza, no gráfico seria quase imperceptível ali a diferença. Seria muito pequenininha. E eu acho que se a gente fizesse do jeito que a gente costuma fazer... Não ficaria tudo tão perto, não. Acho que teria.
Não ficaria. Inclusive, Cássio, por essa sua análise, eu diria o seguinte.
Eu acho que, inclusive, o Sport teria bastante diferente. Né?
O Beto Nacional, nem o Sport, eu acho que o Fortaleza, sobretudo.
E nenhum dos mandantes ganhou no último clássico que ele jogaram.
Veja só. O maior favorito é o Bahia, mas muito próximo do Fortaleza, que é considerado o menor favorito nesses três jogos. Tá? Mas tudo muito próximo. Eu acho que a odd do Bahia, ela está dentro da realidade. A odd do Sport está próxima da realidade. Talvez fosse 1,70.
De 1,70 para 80.
Estaria pagando muito bem, cara.
Isso é muito relevante.
Mas estaria pagando muito bem. 1,80, a chance da galera da Beto Nacional e as outras perderem muito dinheiro era alta demais. Porque é uma boa aposta. Quase 1,8 para 1. Quero apostar 100 contra 80 que o Sport ganha o jogo. Pensa assim, eu e tu apostando. Cássio, se o Sport ganhar o jogo, tu me dá 80. Se o Sport perder, eu te dou 100. É mais fácil você negar do que você aceitar. Mas o Fortaleza não. O Fortaleza tem jogado mal. Tá? Eu acho que a odd ali do empate, por exemplo, é muito interessante no clássico cearense. Tá? Mas essa é a abertura, viu, Cássio? A abertura do mercado não significa que ele vai...
Mas a abertura, mas ao mesmo tempo também não significa que a abertura pode ser qualquer coisa, né? A abertura poderia ser mais próxima do que se entende, do que se imagina próximo da realidade. Eu acho que a abertura, é uma abertura muito convidativa para o Ceará.
Isso, eu acho que se começar a ter muita aposta no empate no Ceará, essa odd aí do Fortaleza pode...
Por favor, coloca aí, Rodrigo. Empate e Ceará, por favor. Quanto é que fica?
Paga muito pouco normalmente, mas coloca aí pra gente ver.
Porra, irmão, 1,89.
Bom demais, muito bom. Boa aposta. Uma boa aposta.
É a mesma lógica que você acabou de falar ali, que é perto ali, 1,89. Volta quase o dobro para um resultado que é um...
Para não perder a viagem, Rodrigo, deixa a cinquentinha aí.
O clássico rei da Copa do Nordeste já está com 35 mil ingressos, sendo o mandante do Fortaleza, que tem o check-in é sempre do mandante. Aí já foram 17 mil de check-in do mandante. Enfim, desses 35 mil, 28 mil são tricolores e 7 mil alvinegros. E com Fortaleza, além da venda de ingressos, ele tem a facilidade, claro, do check-in. Então vai ter uma maioria absoluta nesse clássico, mas ao mesmo tempo você imaginar que o Teara basta não perder, que você praticamente dobra o que colocou, me parece um bom número. Vamos fazer só nos outros dois casos, por favor, para ver como é que fica. 1,89, Ceará e Fortaleza. Náutico Sport, fica quanto? A mesma lógica. Fica mais 1,94. E Bahia e Vitória? Curioso é que a melhor apresentação desses aí foi justamente nesses clássicos, foi justamente do Vitória.
Que é o menos acreditado.
E é o menos que com menos moral para pelo menos empatar, para não perder o jogo. Ou seja, o torcedor do Vitória.
A galera da aposta.
O cara do Vitória vai no Vitória valer nesse jogo, embora nem todo mundo goste.
A galera da aposta não se ilude assim por uma.
Se ilude não.
A galera respeita muito o que está acontecendo, né? O mando de campo do Bahia, a força do Bahia, jogando na Fonte Nova.
Mas o nome é aposta. Assim, o Bahia não tá no cartório que vai ganhar o jogo, não. Assinado não vai ganhar o jogo, não. É assim. Jogo para acontecer. E nesse caso, o Vitória tem 1,97, basicamente 2, é o dobro, é 1 para 2 quase, para não perder o jogo. Não perder.
Uma aposta que eu faria aí, tá? Uma aposta que eu faria dessa que tá jogada na mesa era Bahia, CRB. Vê quanto é que fica Bahia e CRB. Essa já é uma ótima aposta. Você tá qualificando a sua aposta no Bahia, porque o CRB não vai se tropeçar em casa para o Juazeirense. Muito difícil que aconteça. Silencioso, Cássio.
Quer deixar 15 aí?
Eu deixaria mais uma besteirinha, viu?
Porque esse bicho é estourado demais, porra. Humildade.
Tá boa,
fish. The Fish. The Fish. É porque na minha conta com o Rodrigo não tem mais nada, que a turma foi no all-in. A gente foi no all-in, Rodrigo? Foi no all-in, foi
mas no all-in. Mas a nossa conta aqui tá boa ainda,
porra. Aqui tá. Mas a turma foi um all-inzinho no Arruda. Eu acho que foi. Nem me lembro se a gente foi.
Tava
lembra contando, aí, Rodrigo, né? se a gente
tu foi. Que no Arruda. Tu botaste o quê no Arruda?
Botei Santa Cruz, Cássio. Foi all-in. Não era um all-in! Muito pesado, não. All-in do que tava ali, do que tinha sobrado na nossa conta. Foi um peixinho, mas um pouquinho. No Santinha.
Ó. Tava 4, não foi? 4 e pouco.
Acho 4 e pouco no Sport. Não, foi no. É. A gente apostou no Sport, né?
Ah, o Santa tá pagando.
Não, pelo amor de Deus, pô. Mas é isso, tá? Amanhã, na edição. Amanhã a gente ainda vai ver essas odds primeiro, duas vezes.
Nosso tá? Código, só o nosso código, tá? Só para você entrar na Bet Nacional, se você entrar pelo NE45, pelo site NE45, o banner que abre no site, ele leva direto no site da Bet Nacional, caso você não tenha um cadastro. E nosso código podcast45, aí... Aí pronto, esse banner que o Rodrigo tá mostrando aí na tela. Clicou, ele já... Acho que já entra... Rodrigo, já entra com o nosso código ou tem que digitar de toda forma? Confesso agora que até bateu a dúvida.
Eu tô rindo da pegada de ar de Gabriel Rocha aqui no chat. Bota a banca toda no Bahia. Pim.
Pra dar uma dúvida, quando eu entro direto no site, o Rodrigo não respondeu ainda. É, já vai direto com o código ou tem que colocar de toda forma?
Já vai direto com o código. Quando clica no site. Clicou no banner, já vai direto.
Não, que vai direto você, mas já vai direto com o código.
Já vai direto na nossa
árvore. Ah, ok. Tá certo.
É isso, tá?
Vai dar tempo ainda de falar de impedimento, um pouquinho?
Vai. Só bora dizendo falar. Que a gente retoma, vamos dar uma olhada nessas odds no NE45, primeira edição de amanhã, tá? E no pré-jogo. Amanhã a gente vai fazer um pré-jogo dessa super rodada aí de clássicos. 20h a gente abre, tá? O pré-jogo dessa super rodada de clássicos na Copa do Nordeste. E o pós-jogo, meu amigo. A gente vai ver o dia nascer em Salvador. Vamos comparar o nascer do sol em Salvador, no Recife, em Fortaleza, dessa quarta para quinta, tá? O professor está dizendo que a Eurocopa
tem jogo. A possibilidade não é, e a possibilidade não chega a ser irrisória.
Não é, de ver o dia nascer não é.
Não é.
Até porque se tiver 4h30, 4h40, a turma vai esperar nascer o dia.
A gente já fez isso, mas sem ser live, né?
já gravou.
Quando era gravado lá no Hub, Impact Hub.
Isso, com o Cabral, com o Lucas.
Inclusive, assim, o nascer do sol... Forte, porque no Recife Antigo, a janelinha ali saindo do mar, o sol ali, saindo de Atlântida. É, e bora para o impedimento?
Bora lá, Rodrigão. Impedimento.
Irmão, essa acho que a ideia de Arsene Wenger, né? Que foi...
O centímetro vai continuar decidindo. Tá aí, vai, a própria imagem deixa claro.
Mudou que a polêmica, só.
Mas é interessante. Vai continuar sendo milimétrico para todo sempre. Não tem como, é uma questão matemática nisso. Mas qual é a lógica? É que hoje, se o jogador, tirando os dois adversários da frente, ele tiver um centímetro, pode ser até um milímetro, mas o VAR ainda não pega o milímetro. Mas é um centímetro. Eu acho que não pega o milímetro. Um centímetro à frente do seu corpo, estiver da corpo de jogo, ou seja, tirando o braço, estiver à frente, já está impedido. Agora, a relação não é essa. É o fim do seu corpo. O jogador pode estar parcialmente à frente, pode estar a cabeça na frente, pode estar tudinho. Mas se o seu último pontinho ali tiver, não estiver, melhor dizendo, não estiver na mesma linha do defensor, você estará impedido. Ou seja, só se você estiver com o corpo completamente à frente do defensor, do último defensor tirando o goleiro, você estará impedido. É, ou seja, quanto a marcação, que era um centímetro aqui, vai ficar um centímetro lá. Qual pode ser a diferença? É que em vez de estarem dois corpos assim, um colado no outro, assim, que você não está nem vendo onde começa, vai estar assim, vão estar quase projetados e vai estar ali um pezinho agora. Uma trava de chuteira vai continuar sendo ali suficiente para estar impedido e tal. Ou a regra pode mudar, a lógica pode mudar, mas o que eu acho ruim mesmo que o futebol vai mudar. Isso eu acho muito pior. E não sei se vai mudar para vai sair mais gol, mas veja só. Quem é que vai jogar? Assim, alguém vai jogar, mas assim, vai ser difícil alguém jogar, melhor dizendo, com defesa alta. Irmão, porque se o atacante estiver ali, já no corpo, se ele for lançado, já tiver meio corpo à frente, um atacante, em tese, vai ser mais rápido que um zagueiro. Sobretudo um ponto ali, um cara, um atacante de velocidade. Se ele tiver meio corpo à frente, o zagueiro não chega nunca. Não vai chegar jamais. Qual defesa vai ficar marcando a adiantada? As defesas vão ficar mais para trás. Vai, talvez, diminua a jogada de profundidade. Porque a defesa, a exposição da defesa, só se o treinador for... Não sou jogando com um zagueiro, tá mais que ficar... Mas falando sério, se a defesa ficar adiantada com essa regra, vai ser muito mais fácil ganhar na velocidade do jogador. Porque o atacante, ele não precisa ficar se projetando. Irmão, o zagueiro para ganhar no corpo vai ficar muito difícil, porque ele vai ter que ficar sendo, ele vai ser postadamente sendo recuado, porque se ele for dando espaço para o atacante já está ali, meu irmão, se ele já está meio corpo na frente, na hora que disparar vai ficar impossível. Então não sei exatamente se vai gerar mais gols, mas nesse momento eu não gosto da mudança que pode mudar, na mudança que pode acontecer na forma de jogar futebol, é de todo mundo ficar bloqueado no seu campo. Porque, meu irmão, eu não adiantaria minha defesa por nada, tendo um atacante com o meu corpo na frente, já estando em condições de, primeiro, de receber a bola, e sobretudo, de, na hora que ele arrancar, o meu zagueiro não vai chegar jamais. Então, essa regra, a CNB que está articulando essa mudança aí há um tempão, né? Chegou na IFAB, a IFAB, que é a entidade que muda, que faz as regras de futebol, acho que é mais, tem 30, mais de um século, e ela é muito curiosa, ela tem os votos do Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, outra Irlanda não é do Reino Unido, esses quatro, cada um tem um voto, e a FIFA tem direito a quatro votos, veja que loucura, o futebol pode ser mudado por um voto da Irlanda do Norte, mas não pode ser mudado para uma não pode ser mudado para um voto do Brasil. Tipo, se o Brasil, como entidade, se o Brasil, a Itália, a Alemanha, a Espanha, a França, o Uruguai, a Argentina, se tem todos os outros campeões mundiais, tirando a Inglaterra, que a Inglaterra, todos esses quiserem, eu quero votar, não pode. Esses votos serão concentrados na FIFA e os outros têm assim, nesse voto. E essas reuniões são anuais, vota por qualquer coisa. Ah, o cartão amarelo agora só pode ser aplicado quando o jogador está em pé. O cara não pode tomar o amarelo sentado. O cara só vai tomar o amarelo sentado se ele não tiver mais condições de ficar em pé. Assim, mas se o cara estiver só ali sendo atendido, ele vai ter que esperar e tal. Só qualquer besteirinha. E de vez em quando faz algumas mudanças mais incisivas, importantes. Uma delas, essa sim mudou para muito melhor o futebol, foi proibir o recuo para o goleiro pegar com a mão, por exemplo. Porque até uma coisa que é surreal, mas até 1990, 91... O zagueiro estava com a bola.
Dinamarca,
tocava para o goleiro. Tem uma Dinamarca na Europa. Acho que é 92, na verdade. A Dinamarca que ganha a Eurocopa assim, fazendo isso, né? 92, fazendo muito isso. Uhum. Tu tá com a bola, tu recua para o goleiro. O goleiro pode ficar 6 segundos com a bola, joga a bola para frente, de repente circula um pouco a bola, volta para o goleiro de novo, vê que jogo merda. Aí simplesmente não. Se proibiu a partir dali. A gente pensa que é uma coisa que existe há 100 anos, mas nem é tanto tempo assim. E que o goleiro não pode pegar o recuo com as mãos. Então, assim, essa foi uma regra que mudou muito. A implantação dos cartões, lá nos anos 70, até não tinha cartão, o cara era expulso direto. Não tinha substituição. Tipo, jogava 11, se alguém se machucasse, ficava, tipo, reserva era só para treinamento durante a semana para o treinador escolher. Aí alguém só, pô, substituiu o cara, porque os caras se machucou e tal, o cara, para melhorar o time, aí criou a substituição. Enfim, a IFAB, ela está à frente dessas regras, todo ano ela faz mudanças, ajustes, mas nem sempre mudanças efetivas. Essa seria uma mudança efetiva. E no primeiro momento, posso estar enganado, claro, mas no primeiro momento, eu acho que para o jogo do futebol, não para ver se vai ficar mais ou menos, não para facilitar a verificação do impedimento. Sobretudo porque a tecnologia está avançando, já tem um vasto sistema automático da Europa que é utilizado ali, os caras já colocam ali, em vez de ser esse VAR miserável aqui no Brasil, que o cara vai ter que ir botando a ponta da linha para ver onde está. Irmão, o VAR, o cara, um computador traça lá uma linha, o cara vê a projeção do corpo, está à frente, já está resolvido. Ou seja, a evolução da tecnologia vai fazer com que essa diferença mínima, com o tempo, ela seja fácil de ser retirada. Então, não tem, se for por isso, não era para ter essa pressa. Esperou até hoje. Essa regra, se for por esse motivo, não mudaria de jeito nenhum. Se for pelo motivo de achar que vai melhorar o jogo, aí é que eu discordo mesmo. Porque, num primeiro momento, eu acho que vai piorar.
Eu não tenho essa visão tão crítica, não, de que o jogo mudaria... Eu acho que pode ser interessante. Ainda que a gente vai para os milímetros, por centímetros, no final das contas. Mas eu acho que para grande parte das jogadas, que são as jogadas de cruzamento ali, que é onde talvez
sábado.
Isso acabe...
O de sábado.
Para as jogadas de cruzamento, onde isso acabe fazendo mais sentido, a gente consiga ter uma sensação melhor da torcida em relação ao gol, ter mais gols, menos impedimentos. Eu acho que sem que o jogo altere tanto, sabe, Cássio? Eu não acho que vai comprometer a lógica do jogo.
No cruzamento, sim. O que eu tava falando era mais bola esticada, é bola jogada de profundidade, não era cruzamento, não. Cruzamento, o lance de sábado realmente, aquele gol seria válido. Pronto, um ótimo exemplo. Mas é mais jogada de profundidade, que poxa, o atacante vai estar ali, o cara vai estar ali na banheira. Basta um dedinho do pé, basta a chuteira virada assim que o cara tá em condição.
Mas eu não acho tão radical a mudança, não. Eu acho que ela pode privilegiar,
sim, veja só. Você pode até achar que não vai ser radical a mudança de futebol. A mudança é radical.
Não, a mudança é forte.
A mudança como regra.
Eu acho que ela vai dar mais possibilidades de gol e menos marcações de impedimento. Sobretudo, menos. Porque eu acho que ela vai ser muito mais eficiente para as bolas aéreas. Agora, lembrando sempre que isso é teste, tá?
Sim, mas na hora que chegou o teste, mas poderia não ter sido autorizado o teste. Muitas vezes, o cartão azul chegou a ser autorizado para teste, mas foi muito polêmico, já mandaram desfazer os testes. Ou seja, faz parte do processo. E um parênteses sobre os testes, é que os testes estão feitos em jogos oficiais, mas com a devida ressalva, né? Um exemplo aqui, nem sei se foi o caso. A terceira divisão da Holanda está autorizada a utilizar o novo impedimento. É mais ou menos assim que funciona, tá ligado? Aí, tipo, quando tinha a substituição, que eram duas, aí mudou para três. Aí a terceira substituição está valendo na segunda divisão da Romênia. A Copa, de repente, a Copa de El Salvador está sendo utilizado como teste, a substituição extra no intervalo. Ou seja, você pega um campeonato específico. Como foi o VAR no final do Pernambucano em 2017? Assim, ó, pega um jogo para testar o VAR, que o VAR. Lembrando que o VAR em 2017 não era aprovado. O VAR não era um recurso aprovado no futebol. Nos o VAR era jogos, como né? teste. Aqui, era, o VAR era um teste. Aquilo ali, o VAR utilizado aqui, na ilha, no Cornélio de Barros, era teste mundial. Não era o VAR estar valendo, não. Ele era o contrário. Disse, bora ver se serve. Não adiantou muito, mas foi aprovado mesmo.
Ainda foi um aviso, né, de que podia ter problemas na caminhada.
Isso. Mas é isso, eu acho que a evolução da tecnologia, eu esperaria.
Que tecnologia está evoluindo muito rápido, que essa é mais pro jogo mesmo, tá? Eu acho que a intenção é o jogo mesmo.
Mas aí, tá, com a evolução da tecnologia, eu esperaria um pouco para, nos principais campeonatos, e o Campeonato Brasileiro é um dos principais campeonatos, a Copa do Norte, enfim, sobre eles serem maiores, para que você, sabe, meu irmão, chegou à disposição, todo mundo, o VAR, esse VAR semiautomático está sendo utilizado, né? Ou seja, que você vê de forma muito mais rápida, de forma muito mais precisa, e não tem problema demorar 14 minutos, mas de forma muito mais precisa. E a partir daqui, que aí você, porque hoje existe até a dúvida, ah, o cara botou um pontinho vermelho na manga, era um pouquinho mais para lá e tal. Hoje os caras vão fazendo manualmente, tá ligado? Continua, é um recurso tecnológico feito de forma humana ainda. Então, eu esperaria a melhora da tecnologia, ou pelo menos a expansão dela, do que vem sendo utilizado, desse VAR mais moderno. E depois disso, eu iria para esse teste. Eu não teria colocado esse teste sabendo que existe um recurso que já pode melhorar muito, porque é como o Fred falou, assim, é uma mudança, não é uma mudança de regra. A mudança de regra é brutal. Mas se for uma mudança pensada para o futebol, é outra coisa. E se for uma mudança para o futebol, como eu disse, eu gostei menos ainda.
Lucas, tua visão?
Eu estou com o Cássio nessa aí. Eu acho que, para mim, eu não gosto muito que, de uns tempos para cá, está se tentando algumas mudanças que acho que tem que parar como está, sabe? Eu particularmente, não sou muito adepto, porque acho que vai mudar basicamente só a polêmica do impedimento. Ah, mas tá só um centímetro para cá, para lá, então eu não vejo muito efeito prático. Acho que as reclamações vão continuar, e esse ponto aí de... Acho que terão mais gols com essa regra, porque acho que, feito o caso disse, as defesas no levar uma bola nas costas, tchau, porque só se o cara tiver o corpo todo à frente para ser marcado impedimento, né? Então, eu não vejo com bons olhos e espero que seja adotado gradativamente, assim, eu realmente não me agrada, não. Eu acho que eu deveria tentar investir mais assim na tecnologia mesmo. Acho que o impedimento é impedimento, como a gente conhece, sabe? Que se investisse.
É, mas eu acho que nesse caso eles querem mudar realmente teste de futebol. Comparativo.
Isso aí é proporcional a botar 15 centímetros a mais na barra para cima e para os lados?
Não, eu prefiro essa.
Não. Pô.
Assim, não acho tão radical.
Não, mas eu quis dizer, você entendeu agora? Era se você enxerga isso como algo tão radical quanto aumentar a trave. Porque eu acho uma mudança muito radical na regra.
Não acho tanto não, Cássio. Eu gosto da ideia. Acho que limpa. É claro que continua o centímetro e nada que o futebol faça vai acabar. Não tem nenhuma ideia ali mais grossa que vai acabar com esse milímetro. Que no olho humano a gente deixava para lá, e agora o VAR joga muito mais luz nesse milímetro aí. Tá? Mas eu acho que ela não é tão desconfortável, ela não é tão inovadora assim para revolucionar marcações e afins. E eu acho que ela visualmente ela cria uma sensação final melhor. sabe? De você não sentir, porra, foi dois dedinhos do pé. Ah, é claro que vai ser dois dedinhos lá do pé com a mão, como nessa imagem. Mas aí o cara já tem o corpo todo de vantagem. Não é um biquinho da chuteira de vantagem. Eu acho que o que muda pra mim é essa. Porra, aquela sensação, cacete, foi só o biquinho da chuteira. Não, agora já é o corpo todo, por um dedinho é que não foi o corpo todo. Eu acho que eu gosto da ideia. Vamos ver a aplicação, não me assusta, não, como uma mudança mais revolucionária no futebol, tá? Mas é isso. Cássio, Lucas, valeu. Obrigado a todo mundo que participou aqui do nosso programa, tá? Desse ENE 45, primeira edição, reafirmando que a gente está com um compromisso, que eu espero que dure mais do que dois, três dias, duas, três semanas, que a gente realmente firme esse horário aqui como horário que a gente possa estar mais próximo de vocês.
Amanhã será um recorde nosso.
Como é, Cássio?
E isso você está falando, e amanhã será um recorde nosso.
Três dias seguidos no e-mail?
Não. Eu acho que a gente nunca fez três programas ao vivo num dia, não.
É, amanhã vai ser...
Amanhã tem... Inclusive tem que ser até mais cedo para não ficar tão perto um do outro, né? Hoje realmente tem que começar ali 13h30. Amanhã tem o ENE primeira edição. Vai ter o ENE segunda edição, então, com o nome de pré-jogo, mas é quase o ENE segunda edição. vai funcionar dessa forma. E o pós-jogo...
Pós-jogos. E o cavalinho.
É, o Titã. São pós, três clássicos.
O Titã que se aproxima na madrugada.
É, amanhã, porra, bota aí umas três... Não vai ser menos de três, impossível ser menos de 3 horas, é o último. É, não, impossível ser menos de 1 hora o pré, impossível ser menos de 1 hora o ENE primeira edição. Ou seja, amanhã, o mínimo, mas é o mínimo que vai ficar muito abaixo do que vai ser o real, são 5 horas no ar. Não, não é nem o máximo, a gente já passou até mais que isso nas eleições. Foram 6, eu acho.
Nos reacts também, né? No react de pré e pós.
Já tinha tido mais? É porque, porque o react, de fato, bota 2 horinhas, né? Que o cara fica na frente. Não, mas Lucas, essas 5 horas é o mínimo do mínimo do mínimo. Essas 3 horas para os 3 clássicos é quase uma piada que eu estou contando aqui. A Rodrigo está metendo o recorde aí. Eu não consigo enxergar. Cadê? Quanto tempo? 6 horas. Isso é eleição. Isso é o recorde. 6 horas e 40.
6 horas.
Com a diferença. 6 horas e 40 de forma contínua. Eu não sei como é que ninguém teve vontade no banheiro assim. Todo mundo ficou sentado. Não,
mas foi, voltou.
Não. Porra, banheiro é banheiro quando eu falo, porra. Né? Pit stop não, né? Né? Trocar a viseira do capacete, não. Trocar pneu, encher o tanque, trocar asa, parar no box.
Mas é isso, tá? Programação na mesa. A gente vai se reencontrar bastante aqui essa semana. Como o Cássio falou, ENE 45, primeira edição amanhã, pré-jogo às 8 da noite, pós-jogo, 30h. Quinta-feira tem ENE 45, primeira edição, onde a gente vai trazer coletivas do jogo. Não tem como a gente fazer tudo de madrugada. Então, o ENE 45, primeira edição da quinta-feira, é a continuação do programa da madrugada. A gente vai trazer as coletivas, vai ampliar os debates.
Os campinhos aqui serão no pós-jogo, para ficar não. Os campinhos serão no pós-jogo.
Os campinhos vão vir na madrugada. E à noite, na quinta-feira, tem o raio-x, porque a rodada só termina na quinta.
Graças a Deus. Porque inicialmente ela tem. Graças a Deus. Porque inicialmente, Fred, a rodada terminaria amanhã. Aí era louco.
E aí. Eu diria que a gente faz uma super cobertura amanhã, das 8 da noite até a madrugada da sexta-feira. Vai ser muito tempo no ar cobrindo essa super quarta dos clássicos, tá? Como diz o professor Nibble aqui no chat, o pod tá quase a Globo News, nunca desliga. E ele pergunta se esse ano tem react das eleições. Possivelmente a gente vai fazer. Gostamos da experiência, a gente faz
eleição para prefeito, de prefeitura e tal, eleição majoritária para nos municípios é café com leite.
É café com leite, mas é divertido, que é muita coisa para ficar vendo.
Exatamente.
Vamos ver, Caruaru.
O governo federal é mais hostil.
Vamos ver o Adalto, quem ganhou em Juazeiro.
Isso.
É divertido. Com a gente é muito melhor.
sem dúvida.
O slogan vai ser esse. Eleição como municipal. É com a gente é muito melhor. Vem de embora.
Até porque, vamos aqui olhar agora aqui, São Paulo, região Leste. Ah, abre esse negócio aí, entendeu? Kumaru, quem ganhou aí com o Maru?
A gente bota aquele jogo, Cássio, aquele GeoGuess, só do Brasil. A cidade que foi, a gente vai ver quem ganhou.
Meu irmão, veja só, que ideia. Agora, não, isso não pode ficar muito tempo, senão perderia muita coisa. Mas, assim, ó, poderia ser 20 minutos, assim, ó, vamos jogar uma partida. A cidade que for, é a cidade que
a gente vai ver como é a eleição. Cobertura.
Aqui, ó. E pô, já gostei demais.
Até amanhã. Hoje não tem Agamenon, hoje a gente vai descansar, tá? O Agamenon perdeu pro descanso. Hoje à noite a turma vai dar.
Tem muita perreia amanhã, então.
Eu não consegui ontem, depois de terminar, fazer meus afazeres domésticos. Simplesmente não tive energia.
Cássio, ontem de noite, quando terminou, ontem de madrugada, eu tinha duas coisas inadiáveis para fazer. Uma, eu só estava com almoço. E eu tinha almoçado antes do programa, assim como hoje. Eu estava com muita fome.
É porque tu ficou com fome depois. Eu comi antes do programa.
Eu comi antes do programa da tarde. Não lanchei. Não jantei e só comi às 3:30 da manhã.
Aí não existe.
E outro problema. Tem um problema ainda pior. Houve um desencontro no horário. Eu achei que era 10:30 e teve uma turma achava que era às 10:30 para 10:30 eu atrasei. Ou seja, eu fui jogar e quando eu cheguei em casa, eu vim direto para a cadeira. Eu era 30% areia, pô. Eu fui tomar um banho.
Não mais deu. Chato. Tu participou sem ter tomado banho?
Tomei depois, pô.
Então, se adiantar alguma coisa, não deu pra notar, não, tá?
Trabalhando pra isso. Mas tem uma coisa que eu odeio que eu fiz. Que é uma das coisas que eu mais odeio no mundo. Que é vestir uma camisa suada. E a camisa que eu tava, a camisa de jogar e tal. Cacete, assim, eu vesti. Inspirei fundo, vesti e sentei aqui.
Irmão, nem um banho da NASA, aquele do paninho que o cara faz.
Eu atrasei muito.
Da NASA, pô.
Olha, detalhe, quando eu cheguei aqui, eu vim numa correria danada. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam numa conversa miolo de pote, que eu poderia...
Não é conversa miolo de pote. Aqui, não, aí você está sendo grato. Conversa de miolo de pote existe, elas são várias fases. Uma fase, tô aqui, e aí, tudo bem? Boa noite, tal, fica aqui. Dá um silêncio, daqui a pouco. Pô, tava vendo quem tava vindo aqui e tal. Fred, não, eu mandei a mensagem lá. Aí fica um silêncio. Aí um silêncio. Alguém puxa o assunto. Se aquela conversa de miolo de pote, aquilo significa que vários estágios foram ultrapassados para chegar naquela conversa de miolo de pote. Foi uma das maiores esperas que já existiram na nossa história para começar um programa.
Eu sei, por isso que eu...
Então não era conversa de miolo de pote. É simplesmente pessoas. Tem 5 caras se olhando, começa a falar e virou conversa. Mas aquilo ali, meu irmão, não era porque ninguém estava esperando, não.
Por isso que eu... Não tomei banho, né? Respeitando aí a espera de vocês.
Vou almoçar agora, viu?
Bora, Rodrigo. Tá, tu que não tá valeu, fazendo Lucas, nada.
Valeu, Fred.
Põe um ponto final aí. Até amanhã, galera. Hoje descanso, tá? Até amanhã.
Meu amigo Fred tem sempre razão.